Inteliagro Podcast, de profissional para profissional da agricultura digital. Apresentação, Daniel Duft.
E aí, meu amigo, minha amiga da agricultura digital, seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 58 do Inteliagro Podcast. E hoje estou eu aqui, seu host, Daniel Duft, com o nosso grande amigo Fábio Cuno, para falar de algo que só ele poderia falar para vocês. Então, tenho certeza absoluta que ele é o cara aí que vai poder falar sobre isso. E aí, Fábio, tudo bem, cara?
E aí, Daniel, só eu que posso falar desse assunto. Errado você não tá, né? Porque é do meu ponto de vista, então, beleza.
Só você, porque você é o único engenheiro agrônomo que entende os engenheiros agrícolas, e se não fosse você, a gente ia ter aí uma desavença histórica. Então, eu conto contigo para essa caminhada aqui. Mas antes da gente começar, cara, eu queria te falar um negócio que eu falo em todo episódio. E aí, você já compartilhou o nosso episódio do Inteliagro Podcast hoje?
Eu ainda não.
Mas eu espero que assim que sair você seja o primeiro a compartilhar, porque é compartilhando que a gente consegue com que mais pessoas consigam entender sobre a agricultura digital e consigam levar esse conhecimento lá na ponta para quem realmente quer entender mais sobre esse assunto, quer viver de agricultura digital, quer estar ali do campo da maneira que devia. Então, é o nosso momento pidão. A gente sempre, antes de começar qualquer episódio aqui, vem e pede para você, compartilha o episódio, mesmo sem saber sobre o que a gente vai falar, que a gente ainda não te falou. Se você está curioso para saber, né, Fábio? Quais que são as 4 habilidades mais importantes que todo engenheiro agrônomo deveria saber? Fica aí que a gente já volta. Bora lá então, Fábio, bora lá para as nossas 4 habilidades e a gente tem um bônus ainda, hein? Para quem tá aí querendo saber um pouco mais, a gente vai falar sobre as 4 habilidades, mais um bônus, então fica até o final, porque você vai saber o que você precisa para ser aí um engenheiro agrônomo muito mais habilidoso, né, na agricultura digital. Mas antes de começar, nossa audiência rotativa, nem todo mundo conhece todo mundo, já que a gente está aqui nesse episódio especial. Fala aí, Fábio, conta essa história pra gente aí de o que que te fez escolher a agronomia e como que você chegou até aqui hoje.
Oh, legal, Daniel. Primeiro, queria te agradecer pelo convite aí de fazer parte desse seu episódio do podcast, né? Já venho acompanhando muito, participei de vários também, né? A gente tá caminhando junto aí em algumas iniciativas. Então, parabéns aí pela sua consistência, toda semana tá produzindo esses podcasts aí, acho que é um assunto muito novo ainda, né? O pessoal ainda fica um pouco perdido quando está falando sobre agricultura digital, agricultura 4.0, e você aí está trazendo clareza para essa turma aí. Então, parabéns aí e vamos lá, cara. Bom, eu entrei na agronomia, talvez seja uma história até um tanto óbvia, né? Meus pais são agricultores, meus avós são agricultores, então eu cresci no sítio, né? Cresci lá no norte do Paraná. A gente tem uma propriedade lá de mais ou menos 30 alqueires de terra, né? Meu pai foi produtor já de café, já foi produtor de algodão, e aí na última empreitada estava produzindo soja, né? Grão, soja, milho e trigo. E desde pequeno, né, eu acabei ajudando lá um pouquinho. Eu sou mais novo de mais 2 irmãos, né, todos homens. A gente tinha que ajudar lá na agricultura, porque meu pai tocava sozinho, né? E antigamente a mecanização não era tão facilitada como é hoje, né? Hoje você vê que um cara aí que tem 50 até 100 hectares, ele sozinho, ele faz todas as atividades dele, né? Hoje a mecanização veio aí, facilitou muito, mas aí há 20, 25 anos atrás não era tão simples assim. E, assim, o que me fez entrar na agronomia foi exatamente isso, né? Eu percebi muitas dificuldades lá que meu pai passava, né? A gente, lá na década de 90, principalmente, quando entrou o Plano Real aí, deu uma estabilizada na economia. Isso eu estudei depois, tá? Na época lá eu era muito novo ainda. Enfim, mas assim, o que eu percebi vivendo naquele período é que a agricultura ela tinha mudado, né? Ela precisou ser profissionalizada, né? Antigamente, com essas altas de inflação, aí o pessoal não sabia nem de onde que estava vindo o retorno, né? Colocava dinheiro lá, fazia um empréstimo e só de estar o dinheiro lá no banco ele já estava trazendo dinheiro, né? Então, quando começou aí a necessidade de profissionalização, eu percebi que a nossa situação econômica lá, ela começou a ficar muito pior, né, do que era. Então, antes meu pai comprava trator, trocava de carro, assim, com uma certa frequência, e depois daquilo foi só ladeira abaixo. Inclusive, minha mãe teve que ir no Japão algumas vezes para complementar a renda, e depois meu pai que foi, o meu irmão mais velho tocou um pouco a lavoura também, mas assim, a gente nunca teve uma vida muito tranquila, né, e aquilo ficou na minha cabeça, né, eu tinha muita vontade, eu gostava já de trabalhar na roça, não gostava muito de ficar no sol, mas eu me interessava muito, né, sobre o assunto, e queria muito entender por que que aquilo acontecia, né, e algo que me fez nortear a minha carreira, primeiro para me tornar engenheiro agrônomo e depois para eu começar a me especializar na parte de custo de produção, né? Vou falar disso daqui a pouco. Mas naquela época eu percebia que meu pai não tinha muito controle, né? Ele plantava, ele não sabia muito por que estava plantando, os vizinhos plantavam, o agrônomo da cooperativa recomendava. E eu não entendia aquilo direito, né? Era muito dinheiro que era investido no negócio e ele nunca tinha uma outra alternativa. Parecia que aquilo era sempre o único caminho, né? Plantava soja ou milho no verão, fazia trigo no inverno e aquilo sempre se perpetuava. E depois de duas, três safras quebrando, tinha que ir no Japão de novo, fazer um monte de empréstimo. Então, aquilo ficava na minha cabeça, né? E o que eu ouvia sempre é falar, se eu começar a calcular todos os custos e tal, o negócio não dá dinheiro e é difícil de começar a fazer outra atividade aqui, né? Acho que tem uma questão de barreira de entrada um pouco complicado, né? Porque se você sair, por exemplo, de grãos, vai começar a fazer fruticultura, você tem uma barreira de entrada lá, você tem que colocar mais dinheiro. Na época que plantava algodão até trazia um bom retorno, mas aí veio pulgão, enfim, a cultura acabou que não trazia mais um retorno satisfatório. Então foi isso que me motivou a entrar na agronomia. Lá pro meu segundo ano, eu já comecei a fazer um estágio dentro da pecuária, né? Hoje a pecuária, ela é uma paixão minha, eu gosto muito de trabalhar com pecuária. E na época que eu comecei a fazer estágio nesse setor, foi pensando numa área que eu não tinha conhecimento zero, né? Então, quando eu entrei na faculdade, eu queria extrair o máximo que eu pudesse, conhecendo todos os setores, né? Inclusive fiz estágio na área de fruticultura também. Acho que a parte de grãos e agricultura de larga escala foi o único setor que eu acabei não fazendo estágio. O resto trabalhei com tudo, né? Então, e eu foquei bastante na parte de custo de produção, né? Quis tentar entender de fato o que era, como que fazer esses cálculos de custo, se ele era realmente impossível de ser feito do jeito que meu pai comentava, do jeito que os vizinhos falavam, e fui me interessando pelo assunto e gostei muito. Tanto é que depois que eu me formei, fui trabalhar numa empresa de consultoria, onde a gente fazia muito estudo de viabilidade, né? Eu fiz meu mestrado também focando nessa área, né, de dimensionamento, vendo parte de orçamento, parte de custo, finanças. Fiz meu MBA em finanças também, tudo isso para agregar conhecimento nessa área. E hoje eu estou aqui numa fazenda produtora de citros, né? Dá para ver aqui atrás um quadro de laranja aqui. É um setor que, se eu achava que tinha desafios em pecuária e agricultura, é porque o cara nunca começou a trabalhar com citros. Porque se você quer arrumar problema para sua cabeça, aqui é o lugar certo. Rapaz do céu, eu nunca achei que fosse ser um negócio tão difícil assim. Mas, ao mesmo tempo, também é bem satisfatório, né? É uma atividade que realmente tem uma lucratividade por área melhor do que as outras culturas, mas também os desafios e os riscos são bem maiores, né? Então, falando de uma forma resumida, essa é minha história. Não sei se foi exatamente isso que você me perguntou, um assunto foi levando a outro.
Não, mas show de bola. Eu acho que toda essa sua trajetória que você contou leva aí a ter essa elocumbração, né, essa iluminação depois de um certo tempo de quatro habilidades aí que todo engenheiro agrônomo deveria ter, né, para passar com mais facilidade por tudo isso que você acabou passando aí um pouco mais na raça, né? E teve uma delas aí que você deu vários spoilers, que vai ser a primeira que a gente vai comentar aqui, que é esse cálculo de custo, né? Você já falou o motivo por que você queria ir, agora eu queria que você falasse o porquê que todo engenheiro agrônomo deveria começar a aprender isso daí lá no começo e saber de cor e salteado como se calcula custos na produção.
Isso aí, antes da gente falar dessas quatro habilidades aqui, eu vou dar os créditos, devidos créditos, né? Porque essas quatro habilidades foi lá numa aula de estatística no meu terceiro ano de graduação e foi ele que falou isso daí. Era um professor muito legal, eu gostava muito dele. E ele falou dessas quatro habilidades, falou, cara, você vai se formar como agrônomo, você tem que entender dessas quatro habilidades aqui, senão você tá ferrado no mercado de trabalho, cara. E você sabendo, pelo menos esses quatro aqui, você vai conseguir aí entrar em qualquer empresa, qualquer multinacional, vai poder trabalhar em banco, trabalhar aí com uma parte de vendas, vai conseguir trabalhar como agrônomo dentro de uma fazenda. Então é bem, bem abrangente, né? E é isso, cara. O primeiro ponto aí que eu falei bastante já é cálculo de custo, né? Eu acho que não é só o custo de produção, né? Só entender custo. É entender a parte financeira como um todo, né? Parte financeira, parte de tributação, entender termos, assim, você não precisa saber fazer, mas entender a questão de viabilidade, né? Acho que isso é aí o princípio de tudo, né, cara? Porque você, como agrônomo, você vai estar recomendando aí a... Sei lá, eu vou falar, vou ter que comprar algum determinado adubo, né? Mas você sabe que adubo, ela tem determinadas formulações diferentes aí, um NPK, você vai pagar um valor diferente em determinadas porcentagens de fósforo, de nitrogênio, enfim, o que seja. Você vai ter que saber fazer esse custo, né? Para entender qual que é o melhor... custo-benefício para poder aplicar. Então, se não sabendo de custo, cara, você vai estar trabalhando quase que às cegas, né, para fazer qualquer tipo de recomendação. Então, eu acho que o custo aí, entender como que faz esses cálculos, sabe, você saber o que vale a pena você investir, fazer o cálculo do custo do trator, acho que isso é o princípio de tudo, né, se você entender, fazer um orçamento e entender custo, né, se você não saber custo de produção, você não sabe quanto que você vai estar ganhando, você não vai entender onde que você vai ter que estar colocando maior sua atenção dentro do seu negócio. Então, acho que é tudo isso que está envolvido. Por isso que eu acho que a parte de custo de produção é uma das coisas mais importantes que tem, né? E até porque, se for pensar numa agricultura tradicional, né, de venda de commodities aí, você não consegue agregar valor, né? E todo mundo sabe que a agricultura ela tem uma característica de ser uma atividade de concorrência perfeita, né? Como uma commodity ele não tem diferença, sei lá, se é produto, por exemplo, se é produtor de soja, a sua soja com o seu vizinho é a mesma coisa, né? Então, você está dentro de um ambiente desse onde você não consegue controlar o seu preço de venda. Você vai acabar vendendo para uma cooperativa ou para alguma trade, quem forma esse seu preço de venda é o mercado internacional, no caso da soja. Então, a única forma que você tem de controlar o seu lucro é controlando o seu custo. E aí, custo de produção também vai abarcar a questão de gestão, né, gestão da propriedade. Então, é o único jeito de você conseguir manipular, único não, né, uma das únicas formas de você conseguir manipular o seu negócio que traga um retorno satisfatório para a sua agricultura.
E quando a gente traz aqui para o nosso mundo, né, de agricultura digital, eu acho que estrutura de custos ela é muito básica, né? Porque a gente sabe que a digitalização de processos vai fazer você ganhar ali na casa da vírgula, né? E se você está jogando um jogo que nem o custo você sabe calcular, muito provavelmente vai ser impossível você conseguir ganhar alguma coisa daquilo que você desconhece. Então, realmente aí é uma dica fantástica. E é aquilo que você falou, né? Te deixa trabalhar em diversos mundos, né? Você pode trabalhar desde realmente dentro de uma propriedade, como é o que você já fez, numa consultoria, como você já fez, numa startup, como você já fez. Então, são diversos... A mesma habilidade te leva para diversos caminhos, né? Isso eu acho muito legal. Então, realmente aí, tenho certeza absoluta que saber calcular custos é algo que, com certeza, todo agrônomo deveria ter, né? Eu diria todo profissional de agrárias, mas hoje a gente está focando no agrônomo, depois a gente faz uma outra aí para cada profissional, mas eu acho que realmente calcular custo aí é fantástico, é algo que não tenha medo, acho que essa é a palavra, né, Fábio? Acho que muita gente tem medo, ah, é muita coisa, é muito termo, é muita burocracia, não sei o quê, mas não tem nada a ver, é simples como uma coisa leva a outra, né? É só você estar de coração aberto ali para querer entender.
Aproveita que você está aí curtindo o nosso episódio e segue a gente nas nossas redes sociais, @inteliagro. E não esquece de acompanhar o nosso site, inteliagro.com.br.
E ainda para o segundo ponto, cara, que é um que também é temido aí por quase todo mundo, que é estatística básica. O que, que você tem a falar para as pessoas sobre a maldita ou a bendita estatística básica?
Rapaz, estatística, isso me perturba, viu? Porque, assim, quando a gente está falando de custo de produção, né? Eu acho que uma coisa acaba levando a outra, né? E até o terceiro ponto aí que a gente vai falar, que é o Excel, na verdade está tudo muito envolvido, né? Mas assim, eu acho que estatística básica, cara, se a gente está falando, trabalhando com agricultura, o agrônomo, ele vai ter que aprender, cara. É um mal aí, um mal, um bem, não sei como que eu posso julgar isso, que é inevitável. A gente vai montar qualquer experimento, vai fazer comparação aí de resultado. A agricultura, cara, a gente vive de comparativos, né? É um ambiente onde tem muitas interferências, cara. Você vai montar um experimento para agricultura, a gente já trabalhou junto nisso, né, Daniel, para montando experimento de cana. É uma desgraça, cara. Você monta lá, tem muitas variáveis que pode influenciar no seu resultado final. Então, não tem como você não aprender um pouco de estatística para fazer, pelo menos vai entrar na pesquisa, cara. A estatística, ela é... Eu acho que é como se fosse o abecedário, cara. Tem que saber, não tem jeito. E, assim, eu acho que se a gente está falando de trabalhar não na pesquisa, mas no setor produtivo, para mim, estatística básica aí é saber calcular desvio padrão, calcular média, cara. Acho que é simplesmente isso, né? Você conseguir diferenciar aí, você não precisa saber, talvez, não sei te falar agora, você precisa entender todos os termos aí, né? Mas, assim, você simplesmente conseguir enxergar, né, um banco de dados aí, entender que um é diferente do outro, cara, entender os princípios disso, parece que é uma coisa muito tonta, cara, mas você vê muito agrônomo aí que não consegue nem fazer isso, né? Então, eu acho que para você ser um engenheiro agrônomo, um engenheiro agrícola minimamente qualificado, tem que entender de estatística básica, cara. E, sei lá, essa é a minha visão. A gente vai acabar usa bastante isso quando a gente está fazendo cálculo de custo de produção, né? Você vai fazer aí uma média ponderada, vai fazer um desvio padrão, um coeficiente de variação. Acho que saber esses pontos aí é o mínimo que você tem que saber para você se tornar um bom engenheiro agrônomo.
É isso aí, eu acho que é talvez entender como você falou, né? Você não precisa, eu vou pegar essa fórmula aqui e ficar deduzindo ela até chegar na origem. Isso daí você deixa para os matemáticos, eles já fizeram esse trabalho aí, né? O que você precisa saber é que se você quer comparar duas coisas, não é só jogar no Excel e mandar fazer um R quadrado e achar que se deu perto de um, você tem estatística e tá tudo certo, né? Não é assim, você tem que ver qual que é o tipo de distribuição dos seus dados, quais são os seus dados, se você está tratando da maneira certa, se ele tem linearidade ou não, se ele tem correlação para você excluir da sua análise. Ou seja, é um monte de coisas que não são difíceis também, mas que você precisa prestar atenção. Então, vale a pena lá talvez você se dedicar. Não consegui pegar isso na graduação, vou fazer um curso depois ali de algumas horas para entender esses conceitos e saber o que eu vou fazer. Porque imagina você gerou um monte de dados, seja na sua startup, na sua empresa, no seu setor, E aí, de repente, você resume tudo isso à sua visão plotada num XY no Excel. É muito frustrante, né? 99% das vezes você vai só se frustrar e não vai ter um resultado interessante. Então, eu acho que é entender que existe muito por trás disso e que você pode só dar um pequeno salto que você chega ali nesse segundo ponto. Então, estatística básica, concordo contigo, todo engenheiro agrônomo deveria saber, todo agrônomo deveria saber, todo engenheiro agrícola deveria saber, todo médico, todo professor, todo, qualquer profissão, qualquer pessoa no mundo tem que saber de estatística básica, porque é o mínimo do mínimo. Então,
eu também, eu acho que é o mínimo, você tem que entender o mínimo para você não ser enganado, né, cara? Você vai ver aí, você vai comprar um produto, por exemplo, aí um defensivo agrícola aí que fala, ah, isso aqui ele protege 99% dos ataques. Fala, é, beleza, cara, me mostra seus dados aí, cara. Você tem que acreditar na ciência, né? E a ciência, querendo ou não, ela é traduzida muito na estatística, né? A gente está passando aí uma crise sanitária muito forte aí, sai muito estudo sobre falar, ah, é, essa vacina, esse remédio aqui funciona ou não para COVID. E assim, se você ficar alienado desse mundo aí de estatísticas, você vai só acreditar no que os outros estão falando, né? Se você não tiver aí um discernimento para entender o que aqueles números querem dizer, se você acaba ficando aí de novo analfabeto, né, cara? Acho que entender isso daí é não só para um engenheiro agrônomo, para um engenheiro agrícola, mas como você colocou aí, para todos os profissionais, cara. Acho que isso, entendendo estatística, é muito básico, né, cara? Tem que tá ali na grade curricular de todos os cursos de graduação.
Show de bola. E agora que você deu um spoiler aí da terceira, eu já vou fazer a terceira e a quarta de uma vez, porque é o jeito que eu gosto de fazer esse bate-bola contigo. Para mim, um é a cara do outro ali e eles se complementam. Vamos falar, então, agora da terceira, que é Excel, e da quarta, que é geoprocessamento. O que você tem aí para falar pro pessoal sobre essas duas habilidades aí?
Paz, ó, eu vou falar mais do Excel aqui, que é o que eu domino, né? E você domina o geoprocessamento. Mas eu, para mim, esses dois aí são os novos canivetes suíços do engenheiro agrônomo, cara. Você tem que substituir lá a sua faquinha. Não substituir não, né? Tem que complementar sua faquinha que você anda no campo lá e colocar dentro da sua carteira de habilidades, o Excel e o geoprocessamento, cara, não tem como fugir disso. A gente tá falando de agricultura, você tá trabalhando com muitos dados, tem que trabalhar com um histórico de informação muito grande, cara, seja para fazer custo de produção, seja para analisar parte financeira, seja para criar estratégias, enfim, você tá trabalhando com uma infinidade de informações e o Excel, eu acho que é, talvez ele seja suficiente, mas ele é, no mínimo, uma porta de entrada, né, para quem quer trabalhar com banco de dados. E o geoprocessamento aí é conseguir espacializar essas informações, né, você conseguir enxergar isso de forma espacial dentro do seu negócio. Então, para mim, o Excel aqui, ela é a minha ferramenta básica, eu uso o Excel para fazer quase tudo, consigo puxar qualquer tipo de informação, trabalho com ele, eu acho que eu devo conhecer aí. Eu me considero um cara com conhecimento avançado em Excel e eu devo entender aí de uns 30% de todas as funções que tem dentro desse programa, cara. Então, você tá trabalhando com agricultura, você tem que entender de Excel, não tem jeito, cara. Você precisa saber fórmula, isso daí ele te adianta muito a vida. Você vai pegar aí um banco de dados de informações, se você tiver que fazer tudo isso na unha, cara, você tá fudido. Então, no Excel, lá, você manda uma fórmula e já era. Tem que saber analisar, obviamente, esses dados que você está gerando, né? Mas acho que é isso. E já o processamento é a mesma história, né, cara? Só que é uma forma, um outro jeito de você enxergar essas informações. Você pode, inclusive, trabalhar os dois de forma combinada, né? Você pode criar as informações dentro do Excel e depois jogar lá no seu SIG, né? No seu Sistema de Informação Geográfica, ou até o contrário, né? Hoje a gente está trabalhando, a gente fala bastante aí nas nossas lives sobre sensoriamento remoto, né? Então, acho que é uma forma um pouco mais fácil de você trabalhar, porque esses SIGs, eles não são um ambiente para você trabalhar de uma forma muito simples, né? Um banco de dados. Então, o que você pode fazer é baixar suas informações dentro do SIG aí, né? De sensoriamento remoto e depois jogar isso dentro de uma planilha de Excel. Então, acho que tendo essas duas habilidades aí, de novo, você vai conseguir entrar em qualquer empresa que você quiser, cara. Acho que é isso.
Show. E o Excel, eu escutei esses dias que ele tem um caráter muito legal, que é você tem linhas e colunas ali, né? Linhas sendo identidades, colunas sendo atributos de qualquer coisa. Então, você tem várias identidades ali, né? Vários IDs, várias coisas. Podem ser qualquer coisa no mundo. Pode ser um pé de laranja, pode ser uma fazenda, pode ser um ponto de coleta de solo, pode ser qualquer coisa. E nas colunas você tem ali os atributos daquilo ali. Quando você vai para o ambiente espacial para trabalhar com geoprocessamento, a única diferença é que cada uma dessas linhas tem um local específico no espaço. Então, você dá mais um atributo para aquilo que já era uma análise que resolvia quase tudo, né? Você resolvia quase tudo e agora você ainda tem o caráter espacial que pode te fazer resolver mais coisas ainda. Então, considero realmente que você saber Excel, você saber geoprocessamento, hoje em dia já não é mais um diferencial no currículo. Eu vou lá selecionar vários currículos. Para mim, pelo menos, é obrigatório você ter um Excel avançado, ter noções de geoprocessamento, pelo menos médias ali para trabalhar na minha área, ou se for para trabalhar em áreas correlatas aí que tenha básico para conseguir entender, conversar essa língua. Então, não é mais simplesmente o que o engenheiro agrônomo vai ver se ele faz lá de optativa, mas, cara, leva a sério isso daí, porque com toda certeza é um negócio que vai fazer você ser alguém que é diferente dos outros, conhece o que está falando, sabe resolver problemas complexos com ferramentas na mão, né? O canivete suíço que você falou aí, ele tendo ali todas as ferramentas funcionando, né? Não vou usar só aqui o abridor de garrafa na sexta-feira depois do expediente, né?
É isso aí, cara. Acho que é exatamente isso, cara. Eu, quando vou contratar alguém também, né? Muito estagiário aí, já passou na minha mão. Eu pergunto, cara, qual que é o conhecimento dele de Excel e se ele não conhece, qual que é a vontade dele de aprender essa ferramenta, porque não tem como você trabalhar sem o Excel, cara, ainda mais com, como já falei, com agronomia, cara, você trabalha com um banco de dados muito grande aí, se não souber fazer isso, você tá ferrado. E para mim, assim, o geoprocessamento vai na mesma linha, né, cara? Alguém que precisa trabalhar com mapas aí, eu acho que todo o agrônomo, assim como a estatística básica, você tem que saber o mínimo ali de geoprocessamento para você não ficar dependendo aí de outras pessoas para fazer as coisas que você precisa, né? Acho que tá bem resumido. E hoje o Excel, cara, no meu caso aqui, eu uso para fazer tudo. Então eu não. A gente não compra aqui software assim de gestão, de nada, nem de gestão financeira, nem de gestão de custo, nem de gestão de estoque, a gente faz tudo dentro do Excel, né, cara? Eu acho que deve ter ferramentas que são mais simples, que são mais avançadas, que você pode utilizar isso de uma maneira mais eficaz no curto prazo, mas eu acho que você, inclusive eu até recomendo às pessoas, né, quando elas me perguntam, falar, viu, você conhece algum software de gestão aí que eu posso começar a trabalhar? Falei, cara, se eu fosse você, eu começava tudo no Excel para você entender seus processos, cara, para você entender onde estão seus números, onde que está entrando aí, por que está dando aquele resultado. Porque às vezes se você tiver um software simples, puro e simples aí, você vai acabar jogando uma informação lá e dentro do software ele vai te cuspir informações, né? Então acho que isso, se você tiver o conhecimento profundo daquilo, tudo bem, mas se você tá do zero aí, você tá entrando um molecão novo dentro de um negócio, se trabalhar só com software, você não sabe de onde que saiu aqueles cálculos lá, você vai acabar ficando muito perdido. Então, para mim, o Excel aí é fundamental nessa questão, até para entender melhor o seu negócio.
E aí vem um dos processos, né, que a gente fala da agricultura digital ser um processo e não um produto, esse é um dos processos, né? Se você vai lá, simplesmente implanta um software que seja de gestão, mas você não conhece todo o processo para chegar até lá, né? Como que funcionam as suas operações, como que você faz para ter aqueles números ali, ele vai simplesmente ser um negócio que você vai deixar de usar, porque é muito difícil, porque não entrega o que você precisa e blá, 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 milhões de coisas que a gente escutou sempre, né? Agora, se você conhecer, se você se estruturar, e aí você precisa só dar um up aí, né? Que agora eu estou só repetindo, então acho que eu vou usar um software para automatizar essa repetição aqui para não ficar me dando tanto trabalho, aí você está pronto para ir para essa automação, mas se você não conhecer aquela sua rotina ali, e para o geoprocessamento é a mesma coisa, né? Não adianta você comprar uma plataforma caríssima aí que vai centralizar todas as suas operações, você vai saber onde que estão todas as pessoas, as máquinas, etc. Se você não fez a lição de casa, não espacializou nada, não sabe onde que está aquilo conversando com outra coisa espacialmente, então começa aí num software gratuito, vai num QGIS, como a gente já mostrou aqui, né? Faz o seu básico aí, vai da base, e a hora que você estiver pronto, aí sim, vamos para uma plataforma, vamos automatizar o processo e vamos fazer diferente. Acho que esse tem que ser o recado. E aí um último ponto, que é o bônus que a gente vai colocar aqui para o pessoal, que esse daí eu conversei com você, eu acho que é algo que está em todas elas que a gente conversou até agora, que é lógica, né? Se você aí é um profissional hoje em dia que não dá muita bola para entender qual que é a lógica por trás das coisas, desenhar soluções aí que tenham linearidade, que façam sentido e tudo mais, saber que o ponto A vai até o ponto B, que volta para o C, etc., é um ponto muito importante. Eu acho que ele substitui um pouco aquele mito que todo mundo tem que saber programar hoje em dia, né? Se você for uma pessoa que entende a lógica das coisas e que sabe desenhar uma solução pensando nisso, muitas vezes você pode deixar depois a programação na mão de um especialista nisso, né? Mas você tem que já pensar da maneira lógica, não basta você jogar o problema, cuspir o problema para essa pessoa especialista e fazer com que ela desenvolva isso, né? Concorda comigo que lógica aí tá inerente a tudo isso?
Com certeza, cara. Até lembrei de uma história aqui que no meu ensino médio eu tive um professor de matemática também que era muito bom. Ele falou, cara, sabe qual que é a profissão do futuro? É logística. E aquilo, acho que o cara é professor de matemática também, né? Foi igual essa história aí do professor de estatística. Mas enfim, eu fiquei com aquilo na cabeça, cara, e realmente faz muito sentido, né? Eu acho que a gente está falamos aqui de algumas habilidades, né, que são habilidades treináveis, né? No caso aí a estatística, cálculo de custo, Excel e o geoprocessamento, né? Acho que talvez a lógica seja algo... Mas assim, eu acho que todo engenheiro que se preze precisa saber de lógica, né? A gente até tinha discutido o que seria esse bônus aí, se seria talvez uma regra de três. Eu acho que a regra de três está envolvido nessa questão de lógica, né? Que é o cara... Acho que é o raciocínio, né? É o tal do... O cara conseguir pensar fora da caixa, né? Acho que talvez eu tenha falado besteira aqui. Tem jeitos de treinar isso sim, né, cara? Você começar a olhar para fora, começar a ler livros, começar a pensar de uma forma diferente. Acho que tem essa solução, sim, de você conseguir desenvolver mais a sua habilidade de lógica. E, para mim, faz todo sentido, sim. Acho que é uma habilidade essencial aí para todo mundo que está ingressando no mercado de trabalho e para quem quer se desenvolver aí, né?
Não, mas existem treinamentos, sim, hoje em dia, né? Pensando principalmente aí em essa multidisciplinaridade, né? Pessoas que são de outras áreas, né? De humanas, das artes, das biológicas, etc., que querem treinar habilidades lógicas aí, existem treinamentos focados nisso. Então, quem quiser, vai lá no Coursera, na Udemy, lá procura, que você vai achar aí uma porção deles para fazer um monte de treino aí para deixar a sua cabeça com um raciocínio muito mais lógico, que você consiga ver similaridades nas coisas e aí você começa a pensar dessa forma. Então, é aí um bônus que a gente deixa, mas que acho que quem está iniciando agora a graduação, quem está no meio, quem está no final e quem já é formado há anos, vai atrás, porque é algo que a gente vai usar muito, principalmente agora nessa fase que a gente está vivendo aí, né? E aí, cara, agora que a gente já está aqui, já estouramos tempo bastante do nosso podcast, mas foi muito bom que a gente falou de todos esses pontos aí. Eu vou fazer aquele momento que é o que todo mundo espera, que é a hora que eu coloco o convidado na parede e faço ele responder aquela pergunta que ele vai fazer até uma cara feia para mim. Mas vamos lá. Fábio, perguntinha do milhão. Qual dessas habilidades que a gente falou hoje aqui, se você pudesse voltar no tempo, você ia treinar desde o dia zero que você começou a sua graduação?
Geoprocessamento.
Agora eu fiquei feliz, vai me deixar feliz?
Não, brincadeira. Quer dizer, não é a resposta é séria, mas tirando as brincadeiras de lado, talvez seja porque eu desenvolvi mais essas outras habilidades e tenha deixado de lado
a parte do geoprocessamento, né? Mas eu vejo que o geoprocessamento aí é o futuro, cara. É o futuro não, né? É o presente. A gente avançou bastante em vários outros setores aí dentro da agricultura. E quando a gente está falando de agricultura digital, né, que é o que vai reger a nova agricultura aí daqui para frente, já está acontecendo, na verdade, acho que o geoprocessamento aí é a porta de entrada para a agricultura digital, né? Foi um assunto que a gente conversou bastante sobre isso. Eu acho que muitas das coisas que tem hoje de avanço aí de startups, de desenvolvimento de novas tecnologias, talvez aí 80% das coisas que surgiram de novidade dentro da agricultura, ela passa de alguma forma pelo geoprocessamento, né? Então, se eu pudesse voltar aí, conseguisse focar mais nisso, já sair dentro da minha graduação dominando esse conhecimento, sabe? Eu acho que eu poderia ter tido algumas outras oportunidades que eu não tive por não ter desenvolvido esse meu lado aí das geotecnologias do geoprocessamento. Então, se eu pudesse recomendar alguém, eu recomendaria aí começar a aprender, nunca é tarde, né? Mas aprender sobre geoprocessamento. Acho que é isso.
Show de bola. O professor Peterson vai gostar de saber que você agora quer voltar no tempo. Muito bom, cara. Acho que realmente são habilidades aí que todos deveriam saber, todos os profissionais de agrárias, mas a gente falou aqui do engenheiro agrônomo porque você retomou lá aquela história que você teve lá no seu terceiro ano de graduação. Acho que faz muito sentido realmente. Espero que as pessoas tenham gostado de ouvir a gente dando essas dicas aqui. Você que está na graduação, você que acabou de sair, leva a sério, porque se você tiver daqui 10, 15 anos no mercado, que nem a gente aí, você vai ver que valeu a pena a gente ter investido tempo, ter investido nosso foco um pouquinho ali, e aí depois várias oportunidades vão se abrindo, né? Então, realmente, acho que foi aí algo para deixar todo mundo com a pulguinha atrás da orelha. Se você deixou alguma escapar, volta aí que dá tempo de fazer com que isso funcione. E aí todas elas estão muito aí ligadas à agricultura digital, né, Fábio? Eu não sei se você está sabendo, cara, mas eu queria te dar uma dica aí. Ó, se você não sabe ainda, dá uma olhadinha, porque agricultura digital é um processo, não é um produto. Grande abraço e até mais.
Valeu, um abraço.